Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web, a Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do experiente veterano palmeirense João Pacheco Neto. Participação também do Mário Pacheco e do Cauê Sá. A participação especialíssima no programa do Henrique Santos, produção da Regiane Koenig. Coordenação de rádio do Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Chegamos para mais uma edição, 23 de maio. Florianópolis espera que venha o vento sul com mais intensidade para a pesca da tainha. E a região serrana de Santa Catarina anuncia uma massa polar de muito frio, portanto, neste final de semana. Enquanto isso, a gente esperava que esquentasse mais o futebol do Figueirense, mas o futebol do Figueirense ficou meio na onda do clima serrano. Quer dizer, ganhou no domingo, mas deu apagão na quinta-feira, perdeu de novo. Bom dia, Henrique Santos.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. O Figueirense, Valmir, dessa nova formatação do Guto Ferreira, é um Figueirense voltado à marcação. E ontem sofreu um gol ainda no primeiro tempo e não conseguiu reagir, porque é um time de defesa, um time que é voltado principalmente a marcar para depois tentar algo no contra-ataque. Ontem o Figueirense teve uma chance no finalzinho do jogo e desperdiçou. E o Palmeiras também teve uma única chance e fez o gol. Esse foi o diferencial do jogo. Enquanto o Palmeiras foi lá e marcou, o Figueirense chegou na cara do gol e perdeu o gol com o Everaldo já próximo aos 40 minutos do segundo tempo. Agora, eu quero ver como vai ficar o Figueirense nesse próximo domingo, já que volta o Scarpelli, joga em casa, mas se jogar com esse padrão totalmente defensivo, vai se complicar também no estádio Orlando Scarpelli. Lembrando, Valmir, que o Figueirense tem 4 derrotas em 5 jogos.
Figueirense está mal no campeonato, mas tem, a partir de domingo, um novo momento, que é voltar a jogar frente à sua torcida e pega um time que dá para ganhar. Esse time do Goiás dá para ganhar. O Santos ontem estava ganhando desse time 2-1 lá no Serra Dourada. Mas o Renato foi fazer a reestreia no Santos. Acabou cometendo uma falha que foi fatal. Falha que nem aconteceu com o zagueiro do Figueirense. Quando o cara cai sentado é complicado. E o Renato também deu uma falha, entregou pro atacante. Tomou o gol de empate. Eu acho que o Figueirense tem condição de ganhar do time do Goiás. Agora, Henrique, a outra novidade é a Chapecoense, que começa a mexer com o seu time, começa a mexer com a comissão técnica, né?
É verdade, aquele discurso, não, aqui a nossa administração é diferente, aqui a nossa administração é voltada à continuidade.
Se tiver ganhando.
O discurso durou 5 rodadas, homem. 5 rodadas e o treinador Gilmar Dalpozo não é mais o comandante da Chapecoense. Surgem 2 nomes.
Ah, quem?
Argel Fuchs.
É.
Esse é ruim. E Vinícius Eutrópio, mas o Vinícius, a tendência é que assuma o Atlético Paranaense. Então a tendência é que Argel Fuchs seja o novo treinador da Chapecoense. Não sei se para domingo, já que domingo a Chapecoense recebe o Palmeiras na Arena Condá, que agora é Arena Condá.
Agora é tudo Arena.
Mas eu acredito que a Chapecoense contrate o treinador Argel Fuchs, que já teve passagens só em Santa Catarina. Ele já treinou o Figueirense, o Avaí, o Criciúma em 2 ou 3 oportunidades e o Joinville. É um treinador que em 3 ou 4 anos já passou por mais de 15 clubes, não dando continuidade em nenhum trabalho. E aí eu te pergunto, Valmir, se tu és um profissional da rádio, um profissional da comunicação, se em 4 anos tu passa por 15 emissoras de rádio, sem dar continuidade em nenhum trabalho, tu és bom ou tu és ruim?
Não, na verdade, o Argel Fuchs, ele tá rodando que nem piano. E ele tem o perfil da Chapecoense, que vai rodando e vai acabar treinando a Chapecoense. Agora, o Vinícius Eutrópio, não, esse é mais litoral, é mais cancheiro. Então deve acertar com o Atlético Paranaense. E quem sabe essa oportunidade aí pro Argel, que começou com a Chapecoense, que situação terrível, né? Então, essa situação da Chapecoense ficou complicada aí contra o Palmeiras agora.
E também, Valmir, agora
não, tem
Gilmar,
que respeitar, né?
Gilmar, que é um bom treinador, fica no mercado, né? E eu não duvido que em breve, que se cair o treinador do Criciúma, se cair o treinador do Figueirense, se cair o Pingo, o treinador do Avaí, porque o Pingo é o próximo a estar na Berlinda.
Sim.
Se o Pingo perder mais umas 2 ou 3 partidas, aquele pessoal de sempre vai tirar o pingo e o nome do Gilmar vai ser vinculado na Ressacada, eu tenho certeza.
E o pingo já pode pegar o avião da Gol e ir lá para Chapecó também.
Não, aí eu acho muito difícil.
Já acha difícil?
Até porque o Pingo está empregado no Havaí e não iria sair
do
time.
Não, se ele sair do Havaí, eu não estou querendo tirar o Pingo do Havaí.
Ah, tá, pensei que tu já estava querendo derrubar o homem.
Não estou querendo derrubar. Eu acho que ele pode continuar, é uma possibilidade se ele vir a se desvincular do time do Havaí lá no futuro. Né?
Não, mas eu acho que não, se ele sair do Havaí, vai sair por um resultado dos fracos. E assumir a Chapecoense que está na Série A, aí o pessoal da Chapecoense, a torcida dá no pessoal na rua lá.
Pois é, então aí eu acho que as duas novidades no fim de semana é o Figueirense voltar a jogar no estádio Orlando Scarpelli e a Chapecoense talvez anuncie
novo
amanhã
treinador, né?
Ou até domingo novo treinador e o pessoal da comissão técnica aí, alguém vai orientar o time contra o Palmeiras no próximo domingo. Se existe alguma desagregação com o grupo e a comissão técnica e o treinador, o time da Chapecoense já pode mostrar uma outra cara contra o Palmeiras, embora eu acho que vai ser um jogo difícil porque o Palmeiras tem, pelo que está mostrando aí, um futebol melhor que a Chapecoense.
E o Palmeiras, claro, que também estreia um treinador, eu não sei se o Garega vai assumir o Palmeiras no domingo, mas o Palmeiras que tem um novo comandante.
Ele já esteve ontem, né?
É, mas não estava no banco, né?
Estava lá
nas tribunas, eu não sei se ele vai ficar
nas cabines, né?
Nas tribunas também. E uma situação bastante complicada, né, Valmir? Porque eu estava comentando hoje de manhã com o Pacheco que jogador, principalmente no Brasil, ele faz isso. Se ele gosta da cara do treinador, se ele gosta das ordens do treinador, ele joga, se esforça, faz o possível e o impossível. Mas a partir do momento que ele já fica contrariado com alguma determinação, alguma atitude, os jogadores no Brasil fazem de tudo para boicotar um treinador. Não é à toa que é muito raro a gente encontrar um treinador que fique uma temporada inteira num time. E a gente tem visto exemplos disso. Por exemplo, o Palmeiras. É. Quando o time era mais forte, tinha o Valdívia, tinha o Allan Kardec, que estava perdendo sob o comando de Gilson Kleina. E agora pegou o Alberto Valentim, que nunca foi treinador, nunca treinou ninguém, era um auxiliar do próprio Palmeiras, um ex-jogador, e o Alberto Valentim, 4 vitórias consecutivas. E o que a gente vê é um Palmeiras que perdeu o Allan Kardec, achou um artilheiro no Campeonato Paulista, perdeu o Valdívia, que foi para a seleção chilena, e está ganhando, e o jogador se empenhando enquanto estavam com o Gilson Kleina. Não aconteceu. A mesma coisa na Chapecoense, o que é provável que mude a partir de domingo, porque saiu um comandante, aí os jogadores aí sim vão se empenhar.
Olha, tem 3 categorias que não dá para aguentar. É a mulher dona de casa quando tem uma secretária que tem filha na creche, o pedreiro que não vem para cumprir o horário e quando o grupo não quer o treinador, né?
É.
Fica difícil.
Poeta Valmir Matos.
Ah, não.
Eu não sei qual é o pior, né?
Ai, meu Deus.
Daí, ô Nicolas Stefanovic.
Ô, Valmir.
O Havaí ganhou na Ressacada.
Ganhou na Ressacada com muita dificuldade. Acompanhei o jogo.
Aliás, cada vitória do Havaí é um drama, né?
Mais uma vez, um jogo muito ruim. Né? O time do Havaí, infelizmente, em 2014, não fez ainda uma partida que convencesse o seu treinador, né? E, mais uma vez, aqueles mesmos erros que a gente já vem destacando há algum tempo, não só nós aqui no Esporte na Rede, mas toda a crônica esportiva catarinense, né? O lado esquerdo do Havaí é muito fraco, né? E o Havaí tem no banco um jogador que poderá contribuir em muito, que é o Eltinho, que fez história no Havaí alguns anos atrás e que deve retornar para o time nesse jogo contra o Boa, lá em Varginha.
É hoje, né?
É hoje às 7h30, às 19h30. E a zaga do Havaí é um Deus nos acuda, né, Valmir? É um Deus nos acuda. Ali, qualquer um passa do jeito que quer e faz gol do jeito que quer, né? Meio campo pesado. O Kleber Santana, ainda em 2014, também não justificou o alto investimento que o Havaí faz nele. É um craque, está na história do clube, isso não há dúvidas. Mas está acontecendo alguma coisa com o Kleber. O Miguel Livramento, que é um colega nosso, cronista esportivo, que todo mundo conhece, ele costuma sempre utilizar uma expressão que eu acho que serve hoje para o Kleber Santana. O Kleber hoje está mais para peladeiro. Ele pega a bola na sua intermediária e quer levar driblando todo mundo até o gol adversário. Então ele dribla, ele vai e volta, ele dribla para o lado, ele perde a bola, ele levanta, ele bate. O Kleber Santana nunca jogou assim. Sempre aquele toque refinado, passes curtos, passes longos, dribles rápidos. Eu não sei o que está acontecendo. E tem um outro jogador que, na minha visão, a torcida do Havaí não precisa se iludir com o Paulo Sérgio. Todo mundo conhece o Paulo Sérgio, que fez 2 gols, deu a vitória, merece os méritos. Agora, já entra como titular hoje, como boa. O Pingo não revelou a escalação, mas já garantiu que o Paulo Sérgio é titular ao lado do Anderson Lopes.
Aquela entrevista dele deu resultado, então.
O Henrique, que é torcedor do Figueirense, acompanha o Figueirense, sabe bem a qualidade técnica do Paulo Sérgio, né? Fez 2 gols, não comemorou, criou toda uma situação. Mas se a gente for analisar, o Valmir Rocha, que está aqui no estúdio com a gente agora, aquele primeiro gol que ele fez, né? Uma atrasada de bola equivocada do Anderson, que é o zagueiro experiente do Paraná. O Paulo Sérgio foi tentar driblar o goleiro e ele quase caiu, ele não driblou o goleiro. O goleiro que deu azar, que tentou espanar a bola bateu no pé do Paulo Sérgio e caiu na frente. Entendeu? Então, torcedor havaiano, não se iluda. Nós não achamos um camisa 9. Nós não achamos um camisa 9 ainda. Temos o Anderson Lopes, que é o menino da base, que é o melhor atacante que nós temos. Tá? Roberto, a cada 40 dias ou um pouco menos, se contunde, está sempre fora. E temos o Paulo Sérgio. O Weber, que também já teve passagem pelo Figueirense, começou bem fazendo gol e parou. E a solução hoje é o Paulo Sérgio. Então, se a solução nova aí é o Paulo Sérgio, a coisa está preta.
Agora eu quero me ater, voltando ao Kleber Santana, e o Kleber Santana até estava lendo no jornal aí um comentário do Polidoro Júnior, e achando até que de repente estaria esperando uma proposta, mas o Kleber Santana tem um histórico que pelos 4 clubes da elite do futebol brasileiro que ele passou, que foram Atlético Paranaense, Santos, São Paulo e depois o Flamengo, ele começa bem, depois vai caindo e no final ele desagrega. Não é mais o Kleber Santana, não tem mais, não rende mais o clube. O que está acontecendo no Avaí agora? Foi assim o Santos que acabou liberando, ele voltou para o exterior, porque ele estava bem. Ele foi campeão paranaense em 2001, aquele time bom do Atlético Paranaense. Aí ele em 2003, 2004, ele veio para o Santos do Brasil.
Está se confundindo o Kleber Santana com o Kleber Pereira.
Não, o Kleber Pereira é outro.
O Kleber Santana não jogou em 2001.
Não jogou em 2001?
Não.
Bom, então ele jogou depois, tá. Aí ele jogou no outro time então. Ele estava na Europa, veio para o Santos.
Aí, sim.
Aí foi liberado, foi para a Europa. Voltou para o São Paulo. São Paulo trouxe mais uma negociação, trouxe a preço de ouro. O Kleber Santana jogou bem em 5, 6 meses, caiu de novo, ajeitou, foi pro Flamengo, voltou pro Atlético Paranaense, foi pro Flamengo, aqui e volta a acontecer com o Kleber Santana, começa bem, vai até no meio e depois começa a ceder, então tem que conversar com o jogador, alguma coisa está acontecendo, porque só para fechar, já existe um boato que estaria sendo sondado pelo Criciúma, um pouco estranho.
É, na verdade, com a chegada do Júlio Rondinelli na gerência de futebol do Criciúma, agora recentemente, há pouco mais de 2 semanas, essa possibilidade de fato foi aventada, né? Até porque o Júlio Rondinelli tem uma ligação forte com o Kleber Santana. A negociação que culminou com a renovação do Kleber com o Avaí, que foi no ano passado, né? Foi o Júlio que dirigiu, ou seja, ele tem muito conhecimento do jogador. Agora, o Kleber Santana já confirmou, admitiu, já... Em todas as oportunidades ele fala que ele fez um contrato bom com o Avaí e de fato é um contrato bom. É um contrato muito bom para o jogador já com 32 ou 33 anos, que já se encaminha para o final da carreira. A família não quer sair de Florianópolis, tanto que ele tinha propostas para sair, financeiramente falando, muito mais vantajosas. E ele optou em ficar por aqui. E o contrato dele é bom, e todo mundo sabe, é público, parece que existe um pool de empresários.
São 3 empresas, né? Cada uma dá 50 mil.
Que bancam o salário dele.
150 mil.
Então, literalmente, religiosamente, no dia X de cada mês, entra o salarinho dele. Não tem esse problema de que não, porque o Avaí está em ato. Não. É um pool de empresários que paga o Kleber Santana. Então, ele está muito satisfeito em Florianópolis. É bem certo. Como eu falei, o Valmir também. O futebol dele não é mais vistoso como era há pouco tempo atrás. A passagem dele pelo Avaí em 2012 foi espetacular, né? Ele foi ao Flamengo, teve um começo bom, né? Caiu também, voltou para o Avaí e ele oscila, ele está oscilando demais. Eu escutei nessa semana um comentarista esportivo dizendo que tem certos jogadores que precisam ser o centro das atenções para render. Né? Que hoje no Avaí o Kleber divide as atenções com o Marquinhos, são dois grandes ídolos do clube. E era esperado que nesse jogo que passou agora contra o Paraná, que o Kleber se soltasse, porque o Marquinhos está fora e continuará fora contra o Boa. Né? Eu não concordei muito com isso, eu não vejo no Kleber Santana isso, de que ele precisa ser o centro das atenções para render? Eu acho que não. É alguma deficiência técnica que está o acometendo, não sei o que está rolando lá dentro, mas a gente espera, a gente, nós, torcedores do Avaí, muito mais do Kleber Santana, porque ele já deu muito ao Avaí e poderá, sem dúvida nenhuma, dar muito mais. E hoje, Valmir, só para finalizar o comentário do Avaí, é um jogo perigoso. É um jogo perigoso lá na cidade de Varginha, né, Henrique? Lá no interior de Minas Gerais. Eu acho que o Avaí tem que ir com muito cuidado, obviamente.
E tem a possibilidade do Diego Jardel não jogar também, né? Porque segundo o Pingo falou, o Diego Jardel está meio desgastado, está com dores musculares, e é capaz do Diego Jardel não atuar. Além dele, também o Marquinhos está fora.
O Marquinhos está fora, exatamente. E só para finalizar, em relação à polêmica com o Paulo Sérgio, que ele fez os dois gols agora no último jogo na terça e não comemorou. Numa entrevista que ele deu ontem, ele confirmou que não tem nada a ver com o Avaí. Ele disse, literalmente, que ele não comemorou, foi pelo passado dele dentro do Paraná Clube, não pelo passado de glórias, porque ele não fez muita coisa no Paraná.
Foi um passado de 3 meses.
Exatamente, mas foi um desabafo, segundo palavras dele, foi um desabafo em relação ao Paraná Clube, porque ele tem ali alguns meses de salário atrasado, parece que a saída dele foi um tanto quanto conturbada, então foi isso que rolou.
Pô, eu achava o contrário. Eu acho que aí tinha que comemorar.
Comemorar mais
mostrar
ainda.
Mostrar a camisa e dizer, sei lá, fazer algum gesto, alguma
fazer um
coisa.
Gesto. Aqui eu também não recebo.
não sei.
Mas não, segundo o Nicolas, está em dia.
Mostrar a camisa e mostrar que está esperando a recompensa.
Ô, Valmir, ele foi enquadrado pela diretoria do Avaí a dizer que o problema era no Paraná. É isso que aconteceu. Porque eu trouxe aqui, a gente não teve esporte na rede nessa, no meio da semana, como a gente não tem.
Mas como é que é? A diretoria mandou, você vai lá e diz que é assim.
Foi isso mesmo. Porque ele teve proposta para sair, até de informação divulgada na Rádio Guarujá. Teve proposta para sair e como tem um acordo lá, o Avaí tinha o Luiz Alberto, o Paulo Sérgio e o Roberto são do Luiz Alberto, do empresário. E o Luiz Alberto queria tirar os dois. Só que o Avaí disse sim, pode tirar. Paga a multa rescisória ao clube que tira. Aí não tirou. O Paulo Sérgio deu essa entrevista terça-feira no jogo e na quinta-feira... ou na quarta-feira de tarde, veio aos microfones e não era nada aquilo. Eu só estava triste porque eu não recebi lá no Paraná. Não, mas não é nada disso.
É complicado. Agora é o seguinte...
Bom, a gente conhece como são as coisas, né?
Bom, já que estamos aí, agora vamos passar a ponte outra vez. Já fiz uma confusão aqui com os Klebers. É o Kleber Santana, é o Kleber Pereira. Tem o Kleber que está para voltar para o time do Grêmio, que também teve uma confusão.
Tem o Kleber do Figueirense.
Agora, eu quero saber o Kleber do Figueirense. Ele vai estrear domingo?
Não.
Ah, não?
Ó, ele falou, durante a entrevista de apresentação, que pretende atuar antes da Copa. O Figueirense enfrenta domingo o Goiás... No meio da semana, na quarta-feira, o Flamengo. E no final de semana, o Atlético Paranaense. Depois, até o dia 1º de junho. Depois encerra o período e só vai jogar depois da Copa. É um jogador que ficou 6 meses parado. Está voltando aos treinamentos agora. E eu acho um risco muito grande de botar um Kleber para jogar agora. Depois de ficar tanto tempo parado, tanto tempo sem treinar, sem jogar. A não ser... que seja 10, 15 minutos contra o Atlético Paranaense no último jogo antes da Copa, que é o dia 1º de junho.
Agora, se o Figueirense não quer começar traumatizado depois da Copa do Mundo, esse Campeonato Brasileiro, o Figueirense que trate de fazer 100% em casa, uma vitória contra o Goiás domingo e uma vitória contra o Atlético Paranaense no outro final de semana, até porque aproveitar agora em que o Goiás não é aquilo tudo, perdeu... empatou com o Santos, porque foi uma falha grosseira do Renato ontem, na reestreia. E o Atlético Paranaense até empatou com o Corinthians, mas cedeu um empate para Chapecoense no final de semana. Então, dá para o Figueirense ganhar do Goiás, dá para ganhar do Atlético Paranaense, e até, quem sabe, beliscar um pontinho contra o Flamengo, que o jogo é no Murumbi.
Ô, Valmir, Goiás está na sexta posição, com 11 pontos. Não vejo um disparate entre a qualidade dos elencos, eu acho que é compatível. Agora, não vejo também o Figueirense com possibilidades enormes de ganhar esse jogo. Vale lembrar, o Figueirense tem 6 jogos na competição, tem 5 derrotas. Ontem, o técnico Guto Ferreira, ao término do jogo, na coletiva, quando eu escutei, eu falei, opa, o Figueirense ganhou. Porque segundo o que ele falou, deu tudo certo. Foi um espetáculo, Figueirense, foi um espetáculo.
Uma beleza.
Figueirense está com 5 derrotas e 1 vitória, apenas em 6 jogos. Situação complicadíssima.
E nesses 5 jogos, tomou quantos gols? Eu me lembro que fez 1 gol só. Então é muito só complicado. Fiz um gol. Bom, vamos ao palpitão da segunda-feira aí? Porque é uma preciosidade.
Vamos, né? Infelizmente, vamos.
Mas por que infelizmente? Mas é uma felicidade a gente ouvir o palpitão.
Mas teve gente que acertou, o Pacheco já me disse.
O senhor não acertou, aí é outra história, né?
É verdade.
Então, tem que fazer um prêmiozinho aí, porque eu fui...
Mas é engraçado, porque quem acertou é que disse que quer fazer o prêmio.
Porque eu fui o...
Tu e o Pacheco.
Eu fui o cara que mais acertou palpitão ano passado e não ganhei meu prêmio.
É. Bom...
Vamos ao
três
palpitão.
Palpites ao longo do ano todo.
Vamos ao palpitão?
Vamos lá. Então... Puxa aí, Valmir. Puxa aí que tu tá dando sorte.
Então tá. Então vamos ao palpite de amanhã.
Se tu viesse de verde.
Amanhã teremos pela Série B o jogo do Joinville contra o América Mineiro nas Minas Gerais. O palpite do Henrique?
2-1 América.
O jogo do Avaí na Ressacada contra a equipe do Paraná.
2-0 Avaí.
Vamos para a Série A. Teremos o clássico catarinense, Criciúma e Chapecoense em Criciúma.
1-1.
E o jogo em Araraquara, Palmeiras e Figueirense na quinta-feira.
0-0.
Muito bem. Vamos ao Nicolas Stefanovic, o jogo do Joinville em Minas Gerais contra o América pela Série B.
América 2-1.
O Avaí na Ressacada recebendo o Paraná Clube.
Joinville, Avaí 2-1.
Bom, o jogo...
Sempre levando gol.
Clássico catarinense, Criciúma e Chapecoense em Criciúma na quarta-feira.
2-0, Criciúma.
E o Palmeiras contra o Figueirense em Araraquara na quinta-feira.
2-0, Palmeiras.
Agora vamos com...
Não ajuda, né?
Agora vamos com o Pachequinha. Vamos com o Pachequinha aí.
Não dá pra se iludir.
Pachequinha, vamos lá. João Pacheco Neto. O jogo do... América Mineiro com Joinville pela Série B amanhã.
1-1.
1-1. O jogo do Avaí recebendo o Paraná Clube na Ressacada amanhã.
1-0, Avaí.
Vamos então o jogo da quarta-feira pela Série A no clássico em Criciúma e Chapecoense.
0-0.
Jogo do Palmeiras contra a equipe do Figueirense Araraquara na quinta-feira.
Agora eu quero ver.
1-0, Palmeiras.
Brasil! Vamos ao Cauê Sá.
Tem bom dia, cidadão.
Cauê Sá, vamos lá. Série B, o jogo do América Mineiro contra o Joinville amanhã.
1-0, América.
O jogo do Avaí na Ressacada amanhã, recebendo o Paraná Clube.
3-1, Avaí.
Agora, Série A. Na quarta-feira, o clássico catarinense em Criciúma e Chapecoense.
1-1.
E o jogo de quinta-feira em Araraquara, São Paulo, Palmeiras e Figueirense.
3-0, Palmeiras.
Bom, agora eu fecho com os meus palpites.
Acaba com o contrato de estágio lá do Cauê.
Agora
o contrato de estágio a gente vai renovar até 2018.
Cancela.
Pode ficar tranquilo. Vamos conversar com o pessoal para renovar.
Que homem secador, né?
Cancela isso.
Bom,
aí.
Na Série B, eu acho que dá 1-1 o jogo do América Mineiro contra o Joinville. Dá 2-0 pro Avaí na Ressacada contra o Paraná Clube. Na quarta-feira, no clássico, dá 1-1 Criciúma e Chapecoense. 1-1 para Palmeiras e Figueirense na quinta-feira em Araranguara, Série A.
Quase que saiu Araranguá.
É?
Quase que saiu Araranguá, mas não Araranguá, Araraquara.
Araraquara, a morada do sol. Vamos embora?
Vamos embora.
Mas perceberam a capacidade para essa gente acertar? Olha, vamos ter pela Série B a rodada que começa hoje. Campeonato Brasileiro da Série B, sétima rodada. Vamos ter hoje às 7:30 da noite o jogo em que o América Mineiro vai enfrentar o Santa Cruz. Esse jogo é em Belo Horizonte, né? Não, esse jogo é em Recife, pô. Até Santa
lá no
Cruz.
Estádio do Santinha.
Santa Cruz.
Será que vai voar privada dessa vez?
Santa Cruz e América Mineiro.
Esse estádio não tá interditado, não?
Tá interditado, é verdade.
Os caras jogam uma privada, um vaso sanitário e matam uma pessoa e não interditam? Então
cinco jogos. Então pegou cinco jogos.
Não, cinco jogos não, tinha que ter 50 anos.
Então vai ser nos Aflitos, sei lá onde é que vai. Nos Aflitos aqui.
Mas é sem torcida.
Ah, sim, mas é nos Aflitos o jogo do Santa Cruz com América Mineiro às 7:30 da noite. Mesmo horário, 7:30 da noite, teremos o Bragantino recebendo o Oeste.
Ah, jogão, hein?
No Abichedi.
Vou até pra casa mais cedo.
E o mesmo jogo, que é isso, Olha o menosprezo. O Boa Esporte recebe o Avaí em Varginha, jogo também 7:30. Teremos depois, mas tá, esse jogo aqui, esse, por isso que esse jogo é pela atração desse jogo, né? Ceará e Ponte Preta, 10 da noite, na sexta-feira.
Aonde?
Esse jogo vai ser lá em Fortaleza. É uma, até vou pegar o avião para ir
pra lá. Se o cara não tiver nada para fazer, até que vale.
Olha, teremos amanhã, 4:20 da tarde, então, a Portuguesa recebendo o Atlético Goianiense. Esse jogo vai ser no Canindé. Teremos amanhã também o jogo do Sampaio Correia recebendo o Luverdense.
Esse é clássico.
Jogando. Castelão, clássico. O melhor jogo da rodada para mim, o jogo de Joinville.
Sem dúvida.
O Joinville contra o Vasco, 4:20 da tarde, na Arena Joinville. Teremos amanhã também, 4:20, a equipe do Vila Nova recebendo o América de Natal. Em Curitiba, Paraná Clube. Amanhã, se o Paraná não pontuar, também vai cair tudo no Paraná. Vai cair até o estádio. O Paraná vai receber lá no, na Vila Capanema, a equipe do Náutico.
Mas o Náutico está indo na parte de cima da tabela, hein?
9 da noite.
Então, frio.
E também 9 da noite tem amanhã. Oitavo, né? Tem o jogo dos ABC recebendo o Icasa.
Isso amanhã é 9 da noite, série, né?
Mas amanhã é 9 da noite.
Vou ficar em casa vendo.
Ah.
Aqui ao meu lado, nosso querido amigo, grande jornalista, Eduardo Rocha, que conhece como poucos o dia a dia do Tigre, do Criciúma, lá do sul do estado, Rocha, que é de lá. E o Criciúma, Rocha, que fez uma partida equilibrada contra a Chapecoense. E que, poxa, acho que foi Silvinho o nome daquele atacante.
Silvinho, joga bem, vindo Silvinho, Penapolense. Cara é bom.
Que golaço, hein, Rocha? Golaço de bicicleta. Criciúma já está com 7 pontos. E dos 3 catarinenses, é o que está melhor encaminhado, né?
Obrigado, Nicolas, pela oportunidade de poder falar aqui no microfone. Eu sei que o Valmir até estava me ignorando até agora, mas a gente sempre fica com aquela vontade de fazer aquele comentário esportivo, né? E você me deu essa oportunidade. Claro que eu não estou lá dentro do Criciúma, o Lauro Burigo é que diz muito, a gente que está fora pensa que sabe, mas quem está lá dentro já tem dificuldade para ter noção do que vai acontecer, do que pode acontecer, né? Mas, de fato, o Criciúma tá armando um bom time, sabe, Nicolas? Com a contratação do Rodrigo Rosa, por exemplo, o Criciúma obteve ali um titular para formar um meio de campo junto com o Serginho e com o João Vitor, que é realmente muito bom para jogar essa Série A. Agora, Série A é dificuldade, né? Você tem que ter plantel. Eu sou do tempo que ainda se falava plantel, viu, Valmir?
Não, tem que se falar.
Agora, o Valmir Matos é um dos grandes aqui de Santa Catarina, né? Então, é até um prazer estar sempre perto do Valmir Matos no momento que ele está na ativa. E a nossa audiência tem que divulgar para o amigo, para o colega, para o parente, para o irmão, que tem um programa aqui com o Valmir Matos.
Nós somos do tempo dos pupilos.
Com o Henrique Santos, que é um dos novos aí do esporte e do rádio, né? Através da Rádio Alesc, está aí ingressando no rádio, no microfone profissionalmente, né? E é um dos maiores conhecedores da vida do Figueirense Futebol Clube. E o nosso Nicolas, né, que é uma autoridade em Avaí, porque já se formou, já é doutor em Avaí Futebol Clube, né? Porque é uma pessoa que a gente sabe que é desinteressado com relação ao clube. O único interesse que ele tem com relação ao clube é que seja grande, que seja forte, que seja livre. E nós estamos pensando a mesma coisa para o futebol catarinense. Eu acho que o futebol catarinense, eu acredito que atingiu um patamar que não deve mais ter volta. Os times estão no caminho para serem grandes times do futebol brasileiro, incluindo aí a Chapecoense, que pode até cair para a Série B nesse campeonato. Isso aí não tem problema nenhum, pode voltar para B, mas é um dos times que se encaminha para ser grande na história do futebol brasileiro. E hoje nós temos em Santa Catarina aquilo que é de direito dos catarinenses, que é um futebol de grande qualidade acontecendo nos nossos estádios. São estádios onde nós não temos nenhuma arena da Copa aqui em Santa Catarina, mas são modestos, mas aí servem para abrigar a nossa grande torcida.
Bom, muito bom estarmos aqui também com o Eduardo Rocha. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida, até para destacar o Campeonato Brasileiro da Série A, que tem aí bons jogos marcados para este final de semana. Voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.